Bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições legislativas de 30 de janeiro. Temos connosco Teresa Mota, ela que encabeçou a lista do Livre em 2019 e volta a ser o nome escolhido em 2022, professora de Geologia e Biologia e investigadora em História da Ciência. Atualmente é responsável por uma empresa de serviços geológicos. Teresa, bem-vinda à Rumo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Concretizar o futuro, uma sociedade justa num planeta saudável, é o lema do partido. Como é que se caminha para esta sociedade justa num planeta saudável?
Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite de estar aqui, estou com muito gosto. Bem, caminha-se caminhando, não é fácil, mas é necessário. Ou seja, é preciso uma série de políticas que se concretizam em medidas e muitas delas até têm sido apontadas como algo utópicas por alguns dos nossos concorrentes de outros partidos nestas legislativas, mas que são eventualmente absolutamente necessárias. E algumas dessas medidas passam, por exemplo, pela testagem de um RBI que a seu tempo poderá ser uma realidade mais abrangente e por defendermos intransigentemente todas as medidas em todos os setores que nos permitam fazer face também à crise ambiental, à crise ecológica que nós vivemos. E até porque as duas coisas, ou seja, a maneira como nós nos comportamos enquanto sociedade no planeta tem consequências para o ambiente, mas também tem consequências a nível social, em nível social, as duas coisas estão interligadas.
Comecemos por olhar para o ensino superior. O LIVRE quer financiar as instituições de ensino superior de forma estável e transparente, eliminar as propinas do primeiro ciclo e estabelecer um teto máximo para os restantes ciclos, prevendo uma redução progressiva deste montante de acordo com os padrões europeus. É possível termos um ensino superior autossuficiente?
Autossuficiente em termos remuneratórios? Nós não entendemos que tenha que ser autossuficiente, nós entendemos que deve ser exatamente o contrário, deve ser considerado como um setor estratégico em termos orçamentais por parte do Estado. Portanto, as universidades têm de deixar de ser olhadas como sendo quase empresas com clientes, que é o que acontece muito neste momento, e passe a ser aquilo que realmente deve ser, uma aposta do Estado na formação de todos, uma formação superior, uma formação alargada, que neste momento nós somos dos países da Europa onde as pessoas com um curso superior ou mais do que isso, um mestrado ou mesmo doutoramentos, somos dos países com valores mais reduzidos. Portanto, é absolutamente necessário que se faça, que se volte a algo que em tempos também já aconteceu. E para isso é realmente preciso, além de haver uma filosofia diferente perante aquilo que é a universidade ou que deve ser a universidade, é preciso também haver outras maneiras de a financiar que não dependa pura e simplesmente ou em grande parte dos alunos que têm, do peso que a propina tem, e que seja visto não como uma despesa e sim como um investimento a médio prazo.
Mas sem o valor das propinas, o Estado terá que injetar mais dinheiro então para este Ministério?
Sim, é preciso lembrar que há países, inclusive há países que nós podemos considerar menos ricos, como é por exemplo o Brasil, onde o ensino universitário não é pago, nem tem o valor de propinas que nós temos aqui em Portugal. Tudo porque há uma lógica economicista em termos do que é o ensino superior. Também ninguém está à espera, ou não deve estar à espera, que a educação dê lucro. O Estado, o serviço estatal, os serviços públicos servem exatamente para todas aquelas atividades e necessidades da sociedade que não são para dar lucro, são para fornecer serviços que se consideram serviços e necessidades que se consideram básicas para que uma sociedade seja justa e todos possam assim ter acesso a esses serviços, a esses bens, a essas necessidades.
Pretende ainda criar um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, financiado em parte por impostos de beneficiários com altos rendimentos. Não teme que isto possa acentuar as desigualdades entre os estudantes?
Não, pelo contrário, é assim, esse princípio é exatamente o mesmo princípio que nós temos na redistribuição da riqueza e que se calhar até deveria ser mais, deveria ser mais incisivo, notar-se ainda mais, que é quem de alguma maneira, por alguma razão, beneficia de rendimentos mais elevados, os impostos que paga, que são impostos progressivos em bem, acaba por contribuir mais para aquilo que é o bem comum, para os serviços comuns, do que aqueles que, por alguma razão, que é preciso dizer, não depende necessariamente nem absolutamente dos próprios, por alguma razão não podem usufruir de rendimentos tão elevados. O princípio é exatamente o mesmo, por isso parece-nos pelo contrário, que é bastante justo.
Na educação, propõe-se a transformar o 12º ano num ano zero de entrada nas universidades e politécnicos. Qual é a posição do LIVRE em relação ao modelo de ingresso no ensino superior? Deve ser revisto?
Sim. Bem, nós também temos como princípio de que os exames, a avaliação, tal como ela existe neste momento, e aqui estamos a falar um bocadinho, estou a falar um bocadinho mais também do ensino secundário, que é o que permite o acesso universitário, isso tem necessariamente que ser revisto, para já, porque os exames têm um peso muito grande, o que leva a que os alunos no ensino secundário acabem por estar muito direcionados para a realização de exames e não propriamente para a aprendizagem. E os próprios professores universitários, e eu conheço alguns até de bem perto, acabam por notar que os alunos que ingressam na universidade não é pelo facto de terem exames que estão particularmente bem preparados, por várias razões, não só as questões propriamente das matérias que são ensinadas, mas também, e daí o ano zero, a capacidade de conseguir elaborar um trabalho, ter um espírito crítico, também habituar-se ao sistema universitário que é diferente do ensino secundário. Portanto, o ano zero poderia servir como um ano digamos ali, um ano para fazer essa transição e esse ajuste.
A mobilidade era uma área que estava particularmente atenta em 2019. Desde então, muito se tem falado da chegada do BRT a Braga até 2025. Parece-lhe que esta é uma solução viável ou a aposta deve ser outra em termos de mobilidade aqui no distrito?
Pronto, o BRT tinha sido falado particularmente para a cidade de Braga,
sim,
não é?
Exatamente.
Pois, para o Conselho de Braga. E daquilo que, com quem eu falei, das pessoas com quem eu falei, parecia que o projeto era mesmo para a cidade e até algo restritivo em termos das zonas da cidade que abrangia. Eu vou dar a minha opinião pessoal porque, apesar de tudo, nós não sabemos nada e, teoricamente, esse BRT deveria ter sido apresentado um projeto agora para as verbas do PRR. Parece-me a mim, e aqui também de acordo com o que nós defendemos no LIVRE, que o mais importante é haver transportes públicos de qualidade. Se calhar aqueles que existem, se forem mais confortáveis, mais a cumprir os horários e a cobrir uma maior área, digamos, ou principalmente as rotas serem redefinidas, de maneira que as pessoas possam deslocar-se para certos locais num tempo útil, isso seria o primeiro passo, seria transportes públicos convenientes para os cidadãos e depois, claro, juntamente com isto, tenta reduzir o trânsito automóvel e incentivar outras formas de deslocação, como a bicicleta ou andar a pé. Há muita questão da bicicleta e acho muito bem e é perfeitamente possível e desejável que haja várias maneiras de nos transportarmos ou de nos movimentarmos de maneira, digamos, mais sustentável ambientalmente. Andar a pé tem duas coisas. Não tem impactos nenhuns em termos de carbono e ainda por cima fazemos exercício. Eu sou bastante adepta.
A ferrovia parece-me também ser uma aposta do LIVRE, até porque propõe-se a investir no transporte ferroviário, reduzindo em 50% os tempos da viagem ferroviária no eixo Setúbal, Lisboa, Porto, Braga, Vigo, até 2030. Isto é aqui uma posição estratégica do LIVRE em termos ambientais, da mobilidade e até da própria economia?
Sim, principalmente a questão da ferrovia permite realmente, por exemplo, deixar de usar, desde que ela seja, por um lado, do ponto de vista financeiro, seja adequada para os cidadãos, ou seja, que valha a pena, que seja a valores que valha a pena para os cidadãos, e por outro lado tem, em termos ambientais, os custos são muito menores, permite substituir pelo automóvel em muitas locações e permite também, no caso entre Lisboa e Porto, ou mesmo com Espanha, mas principalmente Lisboa e Porto, reduzir, não, substituir as viagens aéreas, que não se justificam, só acontecem porque, de alguma maneira, acabam por ser mais baratas e incentivadas. Isso tem a ver também com questões fiscais relativamente às viagens aéreas. Portanto, sim, é do ponto de vista ambiental e mesmo do ponto de vista da comodidade das pessoas e até diminuir os problemas, os acidentes rodoviários.
A mobilidade está diretamente ligada ao clima e às alterações climáticas. Neste dossiê, o que é que será prioritário para o livro?
Em termos das alterações climáticas, a prioridade é absoluta em muitas frentes, mas é absolutamente, como princípio, é absolutamente prioritário que em qualquer medida que se tome em termos governativos, que essas medidas tenham em conta os impactos ambientais. Portanto, deveria ser um princípio que norteava toda e qualquer decisão. Depois, em termos mais concretos, eu penso que a mobilidade é um nó górdio para não só tentarmos que a questão do aumento da temperatura relacionada com os gases de efeito de estufa diminua e possamos não aumentar a temperatura do planeta de uma maneira que se torne incomportável para a vida humana e não só. Portanto, poderia ser um sítio onde podemos começar as coisas. Podíamos começar por outros, mas acho que isso é bom porque resolve várias coisas.
No programa eleitoral do partido é ainda apontado o aumento do salário mínimo nacional para 1.000 euros até ao final da legislatura e 30 horas de trabalho semanais, bem como 30 dias de férias até 2030. Isto é execuível em 8 anos?
A questão dos 30 horas, nós o que defendemos é que seja para ir implementando, aliás, como outras medidas que nós propomos no nosso programa, no nosso programa eleitoral. Portanto, nenhuma delas é para fazer de repente. O salário mínimo é no prazo de uma legislatura, também tendo em conta que estamos numa fase em que há necessidade de recuperar da crise económica, portanto, à partida, algumas políticas mais expansionistas em termos económicos serão preferidas, e esperemos bem que sim. Portanto, será para implementar ao longo de 4 anos, acho que é perfeitamente execuível. E, por outro lado, a questão das 30 horas, a mesma coisa, não é para num ano toda a gente passar até 30 horas de trabalho, é também para durante uma legislatura ir vendo quais são os setores em que isso é possível de implementar de imediato e depois, conforme os resultados, poder também aplicar ir aplicando a vários setores.
Teresa, em 2019 o LIVRE conquistou representatividade no Parlamento, em Braga ficou-se pelos 1,09%. Qual é o objetivo traçado para este ano aqui para o distrito?
É aumentarmos.
Mas acredita que será possível a sua eleição?
Ai, não, é assim, não vale a pena dar... É sim, não vale a pena estar a pensar que conseguimos ter quase 20 mil votos para... Pronto, também depende depois do contexto, mas seriam necessários de muitos votos que nós não sabemos que é muito difícil, mas sim, aumentar a votação, sim.
Ainda que seja muito difícil, se for eleita, qual é que será o primeiro assunto relacionado com o distrito que quer ver debatido na Assembleia da República?
O primeiro... O primeiro tema que eu gostaria de ver discutido definitivamente, a questão de como é que aqui, no chamado quadrilátero, ou seja, aqui na região que abrange estes quatro concelhos, o Barcelos, Famalicão, Braga e Guimarães, como é que nós começamos a ter transportes, não é do século XXI, já devia ser do século XX, ou seja, como é que nós começamos a olhar para este território de maneira que, através da mobilidade, como falava ainda há bocado, seja possível desfazer uma série de outros problemas que nós temos. A questão, além da mobilidade, da habitação, da coesão territorial, como é que as zonas, digamos, mais rurais e as zonas urbanas podem ser integradas de uma maneira ambientalmente sustentável. Portanto, seria isso a questão de como é que nós nos movemos entre estas quatro cidades e como é que isso abarca toda a região envolvente.
O fundador do LIVRE, Rui Tavares, admitiu recentemente chamar o Bloco de Esquerda e o PCP para a Ecogeringonça, que contaria também com o PAN e com o PEV. Consideram ainda que a vitória do PS e do PSD não traz benefícios para o país e, por isso, a esquerda deve unir-se. Depois do anunciado fim da geringonça, por falta de entendimento entre os partidos de esquerda, considera que uma coligação com 5 forças partidárias daria estabilidade política ao país?
Não vejo porque não. A questão da estabilidade é importante para implementar medidas duradouras, para fazer algumas transformações profundas na sociedade que nós precisamos. A questão é mesmo que as pessoas, os partidos que vão para essa conjugação de vontades, o façam com a maior das boas vontades e com vontade de trabalhar para o bem comum. Se isso acontecer, eu sou da opinião de que só pode ser bom, porque são várias vozes a contribuir para algo que é o bem de todos, o bem público e o bem de todos os cidadãos. E é sempre mais rico haver várias vozes do que só uma ou duas. Às vezes pode-se discutir muito, mas é da discussão que se chega a compromissos. E, portanto, acho que sim.
E para terminarmos, Teresa, peço-lhe que deixe aqui o seu apelo ao voto para o dia 30 de janeiro.
No dia 30 de janeiro, se realmente quiserem, se os cidadãos deste país quiserem ver implementadas políticas novas, políticas de futuro, que tenham em conta, ao mesmo tempo, a proteção ambiental, a sustentabilidade ambiental e a justiça social, então, ao mesmo tempo que o valor da liberdade é crucial, é prioritário, então é votar no LIVRE.
Obrigada, Teresa. Ficamos com as propostas defendidas por Teresa Salomé Mota, candidata do LIVRE pelo Círculo Eleitoral de Braga nas legislativas de 30 de janeiro.